Nosso assunto agora são os territórios empreendedores Campos de Cima da Serra. Nós estamos recebendo o Elisiano Queiroz, que é gestor de políticas públicas do SEBRAE, e também a professora Gabriela Zanandrea, do Instituto Federal de Educação. Até para que a nossa comunidade saiba um pouco mais a respeito deste projeto que envolve o SEBRAE e uma série de outras entidades aí para valorizar o empreendedorismo e construir um futuro para a nossa região, que é o que todo mundo quer, né? Um futuro sustentável e próspero para a nossa grande região dos Campos de Cima da Serra, que se destaca aí no cenário econômico por uma série de atividades que realiza. Seja bem-vindo conosco, Elisiano. Bom dia, tudo bem?
Bom dia a todos os ouvintes. É uma grande alegria estar aqui presente falando um pouco desse movimento, desse projeto aqui no Campos de Cima da Serra.
Professora Gabriela, também seja bem-vinda. Bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Esmeralda. E também é um prazer fazer parte, né, desse movimento que está buscando a transformação aqui da região.
Muito bem. Então, para que o pessoal que está nos acompanhando saiba, Elisiano, na verdade, o que é este projeto Territórios Empreendedores?
Esse projeto Territórios Empreendedores, ele nasce com o objetivo de articular, né, as lideranças locais e fazer esse movimento através das lideranças, criando um grupo que pense no futuro da região. Né? E aí nós pensamos, dentro dessa questão Campos de Cima da Serra, por tudo aquilo que se encontra a nível cultural, dessa sinergia entre esses municípios, né? Pensando nessa mudança, não a nível local. Né? Hoje, cada um pensa muito a nível do seu território, do seu município, né? Mas é uma construção de uma governança a nível regional, que pense em melhorias, em transformações e sustentabilidade na economia de maneira geral para o território como um todo. Né?
É claro, porque se nós formos verificar os pormenores, né, também dentro daquela tua primeira fala, nós temos aqui 10 municípios da região, cada um com a sua particularidade, né? Cada um tem a sua economia, cada um tem um território específico onde se pode avançar também, né?
Sim, sim. E cada um deles também tem algo que faz sinergia com os outros municípios, seja questão cultural, de tradição, né, que tem esse elo entre eles, né? E por isso nós pensamos nesse grupo de municípios, nesses 10 municípios aqui da região.
Muito bem. Assim como um grupo de municípios, são um grupo de parceiros que estarão trabalhando, professora Gabriela, e nesse sentido também o Instituto Federal, a gente sabe da parceria que há também com o nosso querido professor Adair, que é o diretor, é o presidente do CORED, então está também o Instituto por dentro de muitas demandas que a nossa região tem. Né?
Uhum. É sempre importante, então, como você disse, né, diferentes parceiros, eles devem fazer parte desse movimento, e o Instituto também como um ator em que, em muitos casos, a educação e a formação é um pilar importante nessa transformação. Então, é importante estar junto, tanto para divulgação e para fomento desse movimento, como também depois, né, depois de uma agenda formada, o papel que a educação tem e o quanto nós, enquanto instituição de ensino, também podemos colaborar com esse desenvolvimento.
Exatamente. Bom, a partir desse primeiro viés que vocês colocam aí, como é que vai ser o trabalho de cada um desses parceiros aí que estão hoje? Especificamente falamos do que o Instituto fará dentro desse projeto.
Na verdade, assim, tudo começa com esse reconhecimento do território, né? Então, a metodologia da estratégia Territórios Empreendedores pressupõe isso. Então, tem um reconhecimento e um mapeamento das principais vocações, potencialidades, movimentos, iniciativas que já estão em andamento, porque a ideia não é criar algo novo, mas também se aproveitar disso que já está sendo desenvolvido. Então, depois desse movimento, se cria então esse grupo de atores, de lideranças, que vão, ao longo de 8 encontros, pensar em eixos, em caminhos que se acredita ser os melhores para transformar a região. Então, o Instituto Federal, ele atua como um ator dentro desse grupo de outras lideranças, né? Então, é mais um ator para apoiar esse desenvolvimento e pensar nessas iniciativas. Mas é uma série de encontros que vão discutir e pensar, bom, o que temos o que temos que fomentar, o que temos que melhorar e para tornar a região mais desenvolvida.
Perfeito. Bom, e a gente sabe que o SEBRAE está sempre apoiando esse tipo de iniciativa, não é, o Elisiano? E nesse sentido aí, como é que vocês pretendem trabalhar nós falamos no início, né, há várias potencialidades, mas também há várias carências nos nossos municípios do entorno aqui, esses 10. Como que se pode contabilizar essas diferenças entre eles dentro de um trabalho que será tão abrangente, né, pelo que a gente vê aqui?
Sim, Leonardo, é bem importante isso, porque a gente vai pensar a nível, né, de território, a nível de construção geral. Então, as dores, muitas dores são comuns em todos os municípios aqui dentro da região, como as potencialidades que nós enxergamos também. Na formação desse grupo, que é esse primeiro momento que nós estamos fazendo, né, vai ter uma equipe orquestradora, vai ter uma equipe de trabalho, vamos ter, né, agora no final do mês, lançar junto à população também uma entrevista para ver quais as dores de cada município presente, fazendo esse levantamento, né, esse diagnóstico. E a partir disso, com a construção geral de todos os atores, que aí vai estar presente entidades, instituições, poder público, poder de entidade de ensino, junto com eles, identificar quais as ações que a gente vai tomar. Né, o SEBRAE, ele é esse articulador, ele não vem dizer que tem que fazer isso, mas é uma construção pelos municípios, com as lideranças dos municípios e representatividade deles, para que enxerguem por onde começar a ação. Né, é importante que comece, né, assim, a gente sabe que as dores são muitas, mas identificar qual a prioridade hoje para o município, né, para a região, para que possa desenvolver como um todo. E a partir desse elencamento das dores, né, começar a atuar com soluções. Porque também não adianta só identificar os problemas se não for atrás de soluções. Né?
Exatamente. Se a gente colocar aí na prateleira, por exemplo, a nossa região aqui, se fala muito em turismo e se fala muito em agronegócio, né? Sim. Tenho certeza que são dois pilares que vão ser bem trabalhados, né?
Com certeza, são os dois pilares, né, mestres aí, que mobiliza tudo, né? E aí com isso a gente entra também com a inovação, que vai ser transversal a tudo isso, porque precisa inovar também nessas áreas, e inovar não simplesmente na questão tecnológica, mas inovar na forma de atuar, né, de realizar as ações. E aí a educação, como a presença dos jovens também, pensar no futuro que eles querem para eles também, né?
Exatamente. E um apoio importante que a gente cita do Instituto Federal, porque hoje os municípios têm muitas demandas, né, cada vez maiores, e talvez os gestores não estejam atentos para tudo isso que tem que ser feito. Uhum. Então, nesse sentido, esse trabalho de vocês aí vem de suma importância para, de repente, formar, né, professora Gabriela, formar, informar, daqui a pouco abrir os olhos dos gestores da nossa região, dizer, aqui está precisando dar uma atenção especial a essa área, mais ou menos nesse sentido. Né?
Isso, e até a partir de uma demanda que venha desse próprio grupo, que identifica alguma carência, algum tipo de conhecimento que até então não está sendo ofertado, e aí se possa pensar, bom, como que enquanto instituição de ensino nós vamos suprir isso, né? E é um ponto importante também para fomentar, da importância de todos os movimentos que a gente vê, de transformação que a gente vê nos exemplos, né, que a gente vê em outros lugares, a importância da própria comunidade se movimentar, né? Não é só o órgão público que precisa fazer uma mudança, mas a própria comunidade entender as suas dores e também as suas potencialidades, e também começarem a atuar enquanto protagonistas desse movimento.
De alguma forma a gente já faz isso através da consulta popular, né?
Isso.
Agora aqui me parece que
é mais ativo ainda.
Exatamente, uma troca de experiências maior, porque lá na consulta você vai e individualmente coloca uma demanda, né? Aqui haverá uma conversa, pelo que entendi, entre até a própria população falando das suas demandas, né?
Isso.
Para que se possa equilibrar lá na frente e chegar a um resultado.
E aí se criar realmente um caminho mais estruturado, porque às vezes há muitas pessoas que querem fazer a mudança, que querem trabalhar, que querem promover, né? Eu vejo que a minha cidade precisa, mas eu não sei por onde começar. E essa estratégia Territórios Empreendedores justamente dá uma direção. Bom, ao final disso nós vamos ter uma agenda de desenvolvimento, e aí com ações que a gente precisa colocar em prática para chegar no objetivo que a gente traçar, né?
Bom, a gente sabe também, não é, dizendo que o SEBRAE é um grande parceiro das prefeituras, né? Ele está sempre em contato para ouvir também, sugerir, como você disse, né? E nesse sentido, como é que está sendo a adesão aí dos nossos municípios do entorno aqui, esses 10 aí?
É, nós estamos entramos primeiramente em contato ali com a MUCSE, né? Sim. Na pessoa do prefeito do Robson ali de Pinhal da Serra, com a Daí, né, presidente do CORED, e através deles também nós tivemos ano passado uma visita em todos os municípios, prefeitos aqui da região, né, os novos prefeitos que assumiram, aqueles que deram continuidade, já fazendo esse primeiro contato, né, e aí para implementar de maneira geral. Esse programa, especificamente, ele não atua especificamente com o poder público. Tem a presença do poder público também, mas não necessariamente precisa do poder público para poder estar atuando, né, agir. Mas a gente sabe também que através deles é que acontecem as coisas, por isso que a gente envolve também todos eles, né? E aí o SEBRAE vai fazendo esses contatos para articular e ter a presença também, né, de representantes do poder público dessa região.
Claro
e...
que quanto mais atores participarem, melhor, né?
E a gente diz muito, né, nesse sentido que não é o CNPJ que vai estar representando nesse grupo, é o CPF, aquela pessoa que realmente quer, né, já é uma liderança no território, que já trabalha em prol do território, mas não necessariamente que vai estar representando a instituição em si, né? Então, também tem que se despir do cargo que ocupa, né, ou da liderança que ocupa.
Muito bem. Bom, nós falamos aqui do poder público, né? Mas as empresas, ao chamado terceiro setor, e esta adesão, como é que vem sendo, como é que vocês vêm observando isso?
É, nós estamos começando essa articulação, né? Esse primeiro momento que a gente está fazendo de divulgação geral para a população, para ter ciência, que agora no final do mês a gente começa a disparar as pesquisas de campo, e aí vai abranger tanto poder público, empresários, população local, né? Para ter esse raio-x, esse diagnóstico da região como um todo, e vamos começando essa articulação com as entidades, para que elas possam também se enxergar dentro do movimento e contribuir com toda a mudança regional.
Qual é que é a duração desse trabalho, esse trabalho inicial aí que vocês pretendem?
Ah, sim. Tem esse primeiro momento que é em torno de 3 meses, né, de mapeamento, enfim, mas aí eu não sei, Elisiano, se tu quiser...
É, esse ano, devido à questão política que a gente tem, sim, tantas outras coisas que tem agora no meio do ano até metade do segundo semestre, a nossa previsão é que esse primeiro momento a gente termine no início do próximo ano. Esse diagnóstico, esse levantamento, essa formação da equipe de trabalho, né? E aí se inicia a segunda etapa, que é a capacitação e formação desse grupo de liderança. Né, onde vai ter várias reuniões também estratégicas para eles pensarem, né, ter reuniões para que possam pensar no futuro realmente e planejar como executar essas ações. Mas é um projeto que não tem fim, é um projeto que deve perdurar, né, assim a gente se espera, né, para outras gerações, e cada vez mais possa estar se renovando esse grupo de trabalho também, né, das pessoas que estão envolvidas ali.
Por isso a importância do poder público sempre, né? Porque essa é uma instituição que não tem fim, como a gente fala.
Sim,
né?
Sim.
E nesse momento inicial, né, de mapeamento, é importante considerar que pressupõe a estratégia uma consulta, né, que a própria comunidade indique essas lideranças que elas consideram relevantes para compor o grupo. Então também tem uma participação direta da comunidade para que, bom, quem ela considera relevante participar desse grupo para pensar o futuro da região.
Exato. Podem surgir novas lideranças também.
Novas lideranças, né? Exato.
E assim a gente espera.
É um dos principais objetivos, além, é claro, de mostrar a nossa realidade para tentar melhorá-la, né? Acredito que toda colaboração é bem-vinda e se vierem novos valores, melhor ainda, né?
Sim, sim. E até potencializar aquilo que já está dando certo, né? Não só olhar para aquilo que não está acontecendo, mas o que, que tem hoje que a gente pode potencializar como grupo, né?
E esse grupo diverso, né, que abrange essa diversidade de mulheres, homens, jovens, né, pessoas idosas, enfim. Então, que esse grupo seja composto realmente por esses diferentes olhares, diferentes perspectivas, porque é isso que enriquece e traz realmente novas possibilidades, né?
Perfeito. Bom, então agora teremos esse mapeamento inicial, né?
Sim, exatamente.
As pessoas aí vão ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos dias.
Sim, e aí a gente vai começar a disparar essas pesquisas, né? Para algumas pessoas que a gente já tem ali mapeada, mas a pessoas também da população, né, a gente vai começar a disparar essas pesquisas para ter esse raio-x, esse diagnóstico mais preciso. Nós fizemos já um levantamento de dados, né, a nível de dados que tem disponível dos municípios, mas a gente quer ouvir a população local, os empresários locais. Né, não só os números que estão representados ali, né, junto aos ministérios e tantos outros órgãos ali.
Exato. Até para quem está nos ouvindo, o resultado lá na frente, né, desse trabalho todo que vocês estão falando pode vir a beneficiar quem esteja com vontade de empreender. Por que não, né? Porque ele vai conhecer melhor a realidade, né?
Com certeza. E aí, essa força do município, né, estando articulado nesses 10 municípios que geram um potencial maior e uma força maior, geram oportunidade também para quem quer empreender na região, se enxergar dentro da região. Como nós tivemos ali, né, nós temos essa mesma ação, Territórios Empreendedores, na campanha Fronteira Oeste, e tiveram várias rotas que surgiram a partir daquele grupo de trabalho, rotas turísticas, onde tem o Caminho do Pampas, Trem do Pampa, que tudo isso veio com essas idealizações daquele grupo de trabalho. Tivemos também mais de 80 mil alunos atendidos ali pela região desses municípios que compõem ali a campanha Fronteira Oeste, Universo Pecuário em 2024, tudo ações que foram desenvolvidas e idealizadas por esse grupo de trabalho.
Muito bem, nós teremos então encontros, esses encontros serão nos vários municípios aí da região, depois num segundo momento?
Sim, a ideia é que a gente possa ter essa diversidade e essa representatividade nos municípios, né? Encontro na região que pegue ali para o Esmeralda, Pinhal, depois São José dos Ausentes, claro, Vacaria, como polo central aqui da região, né?
Perfeito.
E ter essa diversidade.
Muito bem, bom, ficou faltando mais alguma coisa que nós temos que colocar nesse primeiro momento para a nossa comunidade?
Eu queria só pedir à população, né, aqueles que receberem essa entrevista, essas perguntas, que possa ser pensar realmente como se encontra hoje, né? E seja verdadeiro, não tenha medo do que colocar ali, para a gente ter realmente o raio-x real do que está acontecendo, tanto, como eu falei, de grandes potências que o município e a região já apresenta aqui, né? Seja pecuária, turismo, educação, como também das dores que são identificadas ali por estes que vão responder as pesquisas, né? Que seja, não tenham medo de colocar a verdade, né? Porque
exatamente,
a partir disso a gente consegue realmente trabalhar de maneira melhor e dar resultados mais expressivos.
E que seja um projeto que perdure, né? Com o apoio dessas diversas forças que vocês falaram aí, né? Essa é a expectativa.
Justamente, que seja um projeto que daqui a 5, 10, 15, como no caso da campanha já tem mais de 12 anos, a gente possa estar vindo aqui frequentemente falar das novidades e ações que estão sendo realizadas a partir desse grupo de trabalho, dessas lideranças identificadas pelo próprio, né, a própria população local de cada município.
Perfeito. Professora Gabriela, mais algum detalhe?
Que a comunidade esteja atenta e participe desses movimentos, né? Que a transformação acontece a partir desse protagonismo local, né? Se a gente quer desenvolver o que nós temos de bom e o que a gente vê que precisa ser melhorado, então a gente também precisa assumir esse papel enquanto um ator de desenvolvimento.
E temos grandes possibilidades a serem desenvolvidas, né?
Isso aí.
Com certeza. Obrigado pela sua presença aqui conosco.
Eu que agradeço.
Obrigado também.
Obrigado, eu que agradeço também. E quem quiser saber mais alguma coisa, nós temos o site Territórios Empreendedores e pode entrar em contato também comigo mesmo no meu telefone, que é 54 999745144.
Perfeito, obrigado então pela presença do Elisiano Queiroz, que é gestor de políticas públicas do SEBRAE, e da professora Gabriela Zanandrea, do Instituto Federal de Educação. Falamos aqui sobre os territórios empreendedores nos campos de cima da serra.